Acho que todos aqui já conhecem eu, né? E sabe mais ou menos como nós da baia. Nós temos um chunto para conversar hoje que nós vai conversar. Salve, velho!
Salve!
Tudo em paz?
Tudo em paz.
Tudo certo lá no São Carlos?
Tá tudo certo.
Como dois e dois é cinco?
Sim.
Salve, né, moço? Então nós temos um chuto para conversar hoje, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, por favor, fique à vontade. Eu insisto, um dia alguém ainda vai fazer uma pergunta antes de começar.
Joaquim, onde é que está o Pokémon?
Quem?
Pokémon, o pessoal tentou.
Sei lá onde está. O quê?
É um bichinho virtual.
Tá todo mundo atrás do Pokémon.
Ah, bichinho virtual? Tem um monto aqui na minha frente, ó.
Sabia que eles falam isso.
Mais virtual do que vocês não existe.
Acho que o único real é o Joaquim, né?
O único real aqui? É. Nem eu. Porque eu ainda tô peso a este ego Joaquim, então não sou real. Agora, quando eu tô eu, aí sim, aí eu sou real.
É o Joaquim sem nome.
É o Joaquim que não se chama Joaquim, não é preto nem velho. Então vamos conversar, né? Porque aí as conversas, o assunto vai surgindo, as perguntas vão aparecendo. Se quiserem chegar mais para perto, pode chegar, eu não mordo não. Nós hoje estamos comemorando o 17º aniversário deste trabalho, que nós chamamos de Pilitoali Mecumenco Universal. No aniversário todo mundo faz festa, né? Nós conversa. Só para avaliar um pouquinho. E eu quero aproveitar este dia e falar uma coisa que para nós é muito importante. E pelo que seja importante para vocês também, no final do que nós vamos conversar. Este trabalho começou há 17 anos, movido por um documento, uma declaração, que falava qual o nosso objetivo. E lá dizia, nós não está aqui como uma nova religião, mas como simples trabalhadores para auxiliar os espíritos no processo de reforma íntima, fazendo com que todos fiquem sob a batuta de Deus. Este é o nosso trabalho, a nossa missão. Ajudar vocês, espíritos que estão encarnados no processo de refobuca da elevação espiritual, sendo que essa buca é universalita, ou seja, colocar todos sob a batuta de Deus. Eu quero começar daqui. Nós declaramos que não é uma religião. Alguém sabe o que é uma religião? Como funciona uma religião? Qual o papel de uma religião no mundo? Alguém sabe me dizer? Acho que não, né? Então vamos começar por aí. Já teve um tempo que eu dizia que religião é religar-se a Deus. É um instrumento de religação a Deus. Só que isso não é verdade. Só que isso não é real. Deveria ser, mas não é. Por quê? porque a religião não busca religar vocês a Deus, mas ligar a religião. A religião, por se assar separada uma da outra, acha que só ele é o caminho.
Deveria ser, né?
Deveria, mas não é. Então, daí surge o grande problema. Primeiro grande problema pelo qual nós dizemos, nós não é uma religião. Porque nós não está em busca de adepto. Nós não está em busca de seguidor. Nosso trabalho é transmitir uma série de ensinamentos ou uma série de doutrinas que possa ajudar você neste trabalho de busca a Deus. Este é o primeiro ponto. A religião não busca você a ligar-se a Deus. E isso fica muito claro no ensinamento de Cristo. Que se deixa bem claro que não deveria ser feito, é algo que nós orienta e ajuda vocês a fazê-lo. Que tu estava num chabo, andando, e com os apóstolos, e deu fome. E os apóstolos foram lá e comeram. E aí os fariseus chegam para ele e dizem assim: mestre, seus discípulos estão quebrando a lei, porque estão se alimentando num chabo, quando ela é proibido se alimentar naquele dia. O judeu não come no chabo. E aí o Cristo responde para eles: vocês não entenderam quando na sagrada, até hoje, quando na sagrada escritura, Deus diz assim, que quer que vocês sejam bondosos de verdade e não que queimem incensos em louvor a ele. Essa é a primeira grande diferença. Para se cegar a Deus, não vale de nada queimar incensos em louvor a Deus. É preciso ser bondoso de verdade. E isso é uma coisa que vai marcar muito agora que nós estamos no mundo de regeneração. Porque quando o apóstolo, quando João fala no Apocalipse que o trono de Deus está na terra, ele está falando de uma intimidade com Deus. E uma intimidade que vocês que seguem em religião não têm. Porque vocês só sabem queimar incenso a Deus. Não é isso? Vocês não queimam incenso a Deus? Dá um exemplo do incenso que vocês queimam a Deus.
A oração, né?
A oração. Fazer uma oração. Pai nosso que está no chão. Não adianta nada. Se você não for bondoso de verdade, aquela oração não tem a menor efeito. Frequentar centro, frequentar igreja, frequentar templo, não adianta de nada. Que adianta você ir lá no centro, ouvir uma palestra linda, se antes de sair do centro, você já está falando mal do outro? Será que é bondoso eu falar mal do outro? É bondade? Esse é o primeiro ponto que, quando nós falamos do tema de hoje, o espiritualismo ecumênico universal no mundo de regeneração, nós precisamos levar em consideração. Aquele que busca a elevação espiritual, que busca aproximar-se de Deus, deve começar agora, neste novo tempo, a parar de acender incenso a Deus. E começar a ser bondoso de verdade. E o primeiro exemplo vem na própria ensinamento do Cristo. Porque os fariseus estavam julgando os apóstolos de Cristo pela própria lei religiosa. Isso é bondade? O já algo que é fruto de amor, que deve servir para você, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, usar lixo para julgar o outro é amor? Quantas vezes vocês vão numa casa espírita, numa igreja, e você vê o outro, olha, aquele não sabe rezar, olha, aquele não dá o passe certo, olha, aquele ali ainda fuma. Este só está queimando incenso a Deus indo lá. Porque nem a própria lei religiosa ou a lei de Deus deve servir para você julgar o outro. Porque isso não é bondade. Ficou calo isso. Ficou calo esse ponto. Dá para... O grande problema é que tudo que vocês têm a efeito de espiritualidade é equito antigo, né? Então, é um português que não se fala mais. Ó, Senhor, não... Nada. Aquele que consegue se aproximar de Deus, aquele que consegue... ter uma relação saudável, vamos dizer assim, com Deus, não chama ele de senhor, chama ele de você. Não fala de quantas pessoas vêm falar com eu, que começa a falar naquela, que voz, eu digo, para, você não sabe falar nem direito português, fala dele, fala que nem gente, senão só vai enrolar. É preciso mudar essa forma de conviver com a religiosidade, de conviver com a boca com Deus. Ou como Cristo ensina, ser simples. Aprender a ser simples no tato com Deus. Este é o primeiro ponto para você poder partir e sonhar em aproveitar de alguma forma esta encarnação. Vocês têm ideia de que nós fica lá no mundo espiritual, rejando o dia inteiro. Isso é mentira, hein? A última coisa que nós faz é rejar. Porque rezar não adianta nada. Quem mais enche a Deus, ó Senhor maravilhoso, rei, agora então está moda, né? De adaptar o Pai Nosso. Vós que é o mineral, o vegetal, todas as coisas do planeta, mas o cocô ele não diz que é Deus. Se é todas as coisas, o cocô também é Deus. É essa mudança que precisa se começar a se viver. Acabar com a ideia, principalmente, do que vocês chamam de cultos. Não adianta nada você ir a um centro espírita, não adianta nada você ir a uma igreja, ficar lá sentado, repetir a oração, ficar de joelho e não ter bondade no coração. Sabe? Não vale de nada. Porque como também o Cristo ensina, o que vale é o que sai do coração e não da boca. Então, este é o primeiro aspecto. É preciso nós falar, de trabalhar com coisas míticas, trabalhar com aquele encantamento, aquele deslumbramento com as coisas que não são deste mundo ou das coisas que são divinas, e começar a viver essa relação com pureza de alma, com pureza de coração, com bondade. Porque quem não vive com bondade, por mais que fique de zoeio no meio, não vai conseguir nada nessa vida. Isso ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não gosto de falar sozinho.
Esse desligamento das coisas místicas é um processo lento, né? Tem gente que, a maioria de nós, penso eu, está tão forte a questão da religiosidade, dessa coisa mística, para dar um breque de repente, as pessoas encontram um pouco de dificuldade. A gente percebe isso no trabalho aqui. As pessoas ainda têm necessidade dessa busca, desse encantamento.
Sim, GPX. Agora, quanto tempo leva para você se desligar? Um segundo. Estava ligado, não estou mais. O problema não é se desligar. O problema é se convencer da necessidade de se desligar. Esse é o que é o problema. O problema não é se desligar. Desligar é fácil. O problema é você se conscientizar de que este misticismo não leva a nada. Quer um grande exemplo disso? O pastor está dentro do templo falando de Deus, toma um tiro e morre. O que, que adiantou toda aquela... Ah, senhor! Nada. A igreja cai na cabeça dos outros que estão lá dentro. Nada. É preciso mostrar a você mesmo e mostrar às pessoas que, como ensina Cristo, o sol nasce para todos. Então, que não há nenhuma predileção de Deus por quem acende incenso ou não. Então, veja, sim, as pessoas têm necessidade. Mas por que elas têm necessidade? Porque elas ainda acham que vão ganhar alguma coisa mantendo o mítico. Ainda acha que se rezar para Maria, Maria vai chamar o filho dela. E quantos filhos de Maria morrem? Criança. Então é preciso socar as pessoas e dizer, tá certo, você gosta de rezar, vai rezar agora. Não adianta. Não é isso que resolve. Você pode continuar rezando, eu não sou contra rezar. Agora, você não pode assar que aquela oração é a sua salvação, que aquele seu deslumbramento, que aquela sua... não sei nem a palavra para isso, mas é isso, está valendo de alguma coisa para você. Isso é um trabalho do que nós precisa começar, nós que quer ajudar os outros, quer fazer, precisa começar a fazer. No, sabe, de postar as pessoas que não adianta de buscar em Deus desse jeito. Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. E a sua obra nesta vida é amar. Então você só vai receber de acordo com a sua capacidade de amar. Mais nada que isso. Então, relaxar não vale de nada. Pode sim fazer bem para você. Zero de problema. Você gosta de fazer oração? vai lá e faz. Ela gosta de dar pacho, vai lá e dá. Agora, não é o pacho dela, não é uma olachão que você fizer que vai resolver nem a sua situação, nem a de ninguém. Por que isso é importante? Eu já vou deixar você perguntar. Por que é importante nós ajudar as pessoas? O que que nós acaba quando se fala de parar com essa adulação?
A ilusão?
Não é bem a ilusão, é o comodismo. Para colher é prestígio plantar. Só que as pessoas, ao invés de plantar, ficam rejando para receber. E não vão receber porque rezaram. Então é pichincho trabalhar isso nas pessoas, ajudar as pessoas, mostrar as pessoas e trabalhar em você, para que você comece, ao invés de ficar rejando, trabalhando pelo seu futuro. Trabalhar no seu futuro no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo? É, é a questão da baganha.
Rezo, faço uma novena.
E o pior, né? Se você, quando quer uma coisa, você vai lá e compra. Quem lhe deu, quem vendeu, ainda ganha dinheiro. Para Deus, você só dá uma olação. Porque se disser que Fixi já dá alguma coisa em dinheiro, é o pastor que está me roubando. Dá santinho para Deus, dá vela. E só serve para feder vela e acender pipa. Ficou caro isso? Essa adoração precisa se conscientizar de que ela não ajuda, de que ela não resolve. Pelo contrário, atrapalha. Porque quando você está neste processo, você esquece de trabalhar. Trabalhar para ser o quê? Bondoso. E este é o segundo aspecto do ensinamento. O primeiro é não queimar incêndio. O segundo é ser bondoso. O que é ser bondoso? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer o que é ser bom?
Não.
Ele ia fazer alguma coisa com amor mais incondicional.
Né? Não. Não. O que é ser bondoso?
Aceitar outro.
Ser bondoso com alguém ou com alguma coisa é respeitar o outro. Essa é a única forma de você ser bondoso. Ter bondade com alguém é o efeito ao poste. O efeito ao direito dele ser, estar e fazer o que ele quiser. De uma coisa que vocês lutam muito é pelo tal do livre-arbítrio. Eu sou uma persona, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que vocês acreditam? Só que o outro também é uma persona. Também tem o seu livre-arbítrio. Quem é você para dizer que ele não pode ou não deve fazer tal ou tal coisa? Isso é querer roubar o livre-arbítrio do outro. É querer ser dono do outro. Quando o Cristo ensina, e dentro, se você pegar o ensinamento de comer ao sábado, ele está falando justamente disso. Meus discípulos estão com fome. É bondade não dar comida a eles? Só porque tem uma reguinha que alguém estabeleceu que não pode comer o chá? É bondade você dizer para o outro, olha, você não pode largar a toalha molhada em cima da cama. É bondade? é bondade você dizer pro outro assim, eu sei o que você tinha que fazer, você tá fazendo errado. Isso é bondade? Essa é a luta da vida. Buscar a elevação espiritual, buscar a aproximar-se de Deus, não tem nada a ver de mítico. Não tem nada a ver de deslumbramento, de sentar lá e ficar... Nada disso. Tem a ver com ação. Ação de respeito ao próximo. Respeitar o direito do outro. Ser, estar e fazer o que ele quiser. Ah, mas ele vai quebrar a cala. Qual o problema? Deixa ele quebrar a cala. Ele acha que não vai. Agora aqui entre nós, quantas vezes vocês já disseram que o outro ia quebrar a cala e é vocês que quebraram? Por que você está certo e o outro está errado? Cada um tem seu caminho, cada um tem sua experiência, cada um tem seu objetivo, cada um quer ser, estar e fazer o que quiser. Quem é você para dizer que não? Nem em nome de leis religiosas, ou do bom, do certo, nós podemos julgar o próximo. Se fizer lixo, nós vai estar faltando com a bondade no nosso coração. Este é um ponto e um ensinamento do Cristo que eu acho que muitos não ouviram até hoje. Por quê? Porque a religião trabalha com a adoração a Deus e não a verdadeira bondade. E este é o problema que, como o João fala no Apocalipse, no próximo tempo as religiões vão acabar. Não a religião constituída em si, mas essa forma de religiosidade, de incentivar a adoração a Deus e queixando do trabalho necessário da busca de ser bondoso.
Adoração e temor também, né?
Sim, adoração e temor, porque você adora para ganhar. E quem não adora não vai ganhar. Até palestra, né? Tem tanto ateu rico e tanto de religioso pobre, né? Ficou cá, Luiz? Foi isso que nós fez nesses 17 anos. Sabe, de... Aquela mocinha já se assustou comigo algumas vezes. Quando eu falo do entupador, quando eu falo do assassino, que você não pode julgar, que você não pode condenar, eu não estou fazendo apologia a entupador, apologia a assassino, não. Eu estou ensinando você a ser bondoso de colachão. Porque o Cristo disse para nós amar a todos, não só os certos, não só aqueles que cumprem a lei. E quem não ama, mesmo aqueles que são considerados à parte, não é bondoso de coração, só queima e enche a Deus. Que é muito fácil você amar quem lhe ama. Eu quero ver você amar o seu inimigo. Este é o ensinamento de Deus. Então, volto a repetir, eu não lhe falo, e nunca falei nestes 17 anos, quando abordei este tema, para dizer, pode matar, pode tupar, nunca disse isso. Agora, sempre pichijei dizer que é pichijo amar a todos. Para que você possa, ao invés de simplesmente queimar enchencho a Deus, você possa ter bondade no coração. Bondade com todos. E este Xaxelá é a maca deste novo tempo. Vocês acham que o novo mundo, vocês acham que a ela de Acalhos, que o mundo de Rezenelachão, Xelá todo ele, o mar de rosas. Não, não Xelá. Continua lá vindo a mesma coisa que há hoje. Só que as pessoas desenvolverão, os espíritos encarnados desenvolverão a bondade no seu coração. E quando você desenvolve a bondade, o respeito ao outro, sabe o que acontece com você? Sua vida fica boa. Não importa o que está acontecendo, se você tem bondade pelos outros, você só vai viver bondade. Este é o primeiro aspecto que nós precisávamos mostrar e que nós, como trabalho espiritualista, vem desenvolvendo estes 17 anos. E agora é a hora de ajudar as pessoas a alcançar lixo. Como se ajuda as pessoas a alcançar lixo? Como é que eu posso ajudar uma pessoa a aprender a respeitar o outro? Agindo com efeito, nem chega. Porque às vezes você ainda age com efeito, não com amor, mas para queimar enchente para Deus. Não. Socando ela com a realidade. É falando de assassino, é falando de estuprador, é falando de ladrão. Sabe, porque isso faz parte da realidade. Isso não vai mudar. O que precisa mudar é você. Mudar você, o hábito de julgar o outro. O hábito de desrespeitar o outro. É porque nós não podemos esquecer que o processo é reforma íntima. Reforma de você. Por dentro, não mudança dos outros. Você quer ter paz na vida? Dê paz aos outros. Porque enquanto você não der paz aos outros, você não tem paz.
Na verdade é se pacificar com os outros, né?
Na verdade não é se pacificar com os outros. Na verdade é você se pacificar. E ao se pacificar, dar paz aos outros. Porque quem está em guerra não são os outros, é você. Você que está em guerra com os outros. Então você precisa se pacificar. E quando você se pacifica, quando você entende que o trabalho é o trabalho do ser bondoso, você dá paz aos outros. E aí você tem paz. Pergunta. Não entendi, desculpa. Na verdade, nada
faz pro outro. Tu faz. Só tu, né?
Na verdade, nada.
Tu não faz nada pro outro.
Você não faz nada pro outro. Perfeito. Perfeito. Você não pode ofender ninguém. Você não pode caluniar ninguém. Você não pode magoar ninguém. Se a pessoa não se deixar ser ofendido, se a pessoa não se deixar ser magoada. Então o problema não é nem com o outro, o problema é para você. O problema é o que você faz para você. E faz para você em nome do quê? em nome do encher-se a Deus. Do seguir a norma, do seguir a lei, do seguir a regra. Quem não me enche para Deus. Em nome dessa olação, eu sou um cristão colegio, que você se machuca. Que você pede sua paz, que você pede sua tranquilidade. Ou como se fala nos meios de oriental, que você pede o seu equilíbrio. Compreendeu? Tranquilo? Agora, como é que eu faço para ir peitar os outros? Hein? Como é que eu faço para respeitar os outros? Alguém saberia me dizer?
Uma luta contra o próprio ego, né?
Uma luta contra o próprio ego. Você vai perder. Porque você é o ego. E aí ele luta contra ele, sem lutar contra ele, só toca 6 por meia dúzia e aí você acha que ganhou. Como é que eu promovo esse respeito ao outro? Eu vou te tentar falar, por favor, se ficar complicado, porque é muito difícil tentar explicar o que vocês não entendem. Mas se ficar complicado, por favor, me pergunte. O que é isso aqui, ó? Cadela? Não. O que é isso aqui? Hã? Conforto? Não. O que é isso aqui? É o quê? Átomo. Vocês estão olhando e vendo uma cadela. Mas, na verdade, o que tem aqui? Átomo. Molécula. Concorda com eu? O que é um átomo? Um núcleo com outra coisa rodando ao seu redor. Tá certo isso? Tudo que roda faz o quê?
Fica tonto.
Não. Tudo que promove movimento faz o quê?
Energia eletromagnética.
Que é energia. Então isso aqui não é uma cadeira. Isso é um monte de átomo. Isso aqui não está aqui parado, morto. Isso aqui está vibrando energia. Você não vem. Não sento. Mas isso aqui é uma malha energética. Que está emitindo energia. É por isso que de vez em quando vocês encostam e tomam um soco. Que chama maia energética. O que é uma energia? É uma onda eletromagnética que se propaga dentro de uma velocidade e dentro de uma amplitude. Tá certo? Tem ondas assim mais rápido e pequenininha, ondas maiores e mais lentas. Concorda com eu?
Uhum.
Isso é o mundo inteiro. Não é a cadeira. Tudo. Desde o seu corpo até a terra. Tudo é uma malha energética emitindo energia. Então vocês não veem, mas vocês se deslocam através dessa energia toda. Tá certo? O que é uma bomba toda?
Fusão de energia.
É um átomo de uma faça energética que se soca com outro átomo, com uma faça e outra faça energética e faz... Bum. Em você, essa explosão chama-se o quê? Não.
Liberação de energia.
Não.
Emoção?
Chama-se satiação. Chama-se de mágoa. Chama-se ofensa. Na verdade, sempre que você vive uma contrariedade, é porque o seu padrão energético está em desacordo com o padrão energético que você está se relacionando.
O amor também
é a mesma coisa. É isso que vocês precisam entender para ter essa bondade. Sabe, não é o ego que disse que você está sato. Que o outro não presta. Não é você que pensa aquilo. Não é você que sente aquilo. Isso é só encontro de energias que vem a mente e transforma em palavras, razões. Então não é você que está cansado. É a sua energia que está em desacordo com a energia do ambiente que você está. Isso é o mundo. Isso é o que vocês chamam de vida. Viver é isso. É você vibrando dentro de um padrão energético, convivendo com outros padrões energéticos. Quando há similitude de amplitude de velocidade, você se dá bem. Quando você está em desacordo com as outras energias, soque. E aí vem a mente e cria toda aquela historinha de que o outro é que não sabe o lugar de colocar o copo, que o outro é que não sabe arrumar a cama, que o outro é que não sabe... Não é nada disso. É só a sua energia que não está... te coadunando com aquela energia.
Doenças também, né?
Doença também. Deu para ficar claro o que eu quis mostrar? Porque essa é a grande realidade. Vocês podem não perceber. Mas a grande realidade é que o que existe aqui é um monte de energias. Mais nada que isso. Uma grande maia energética. E quando se fala em bondade, em viver em paz, e você olha para o leste pima, se começa a descobrir que conseguir ser bondoso, conseguir viver em paz, é você saber adequar energeticamente a situação. Quando você não tem soque, você consegue harmonizar-se energeticamente com aquela pessoa, com aquela coisa, com aquela situação. Então veja, não é mudar o ego, não é lutar contra o ego. Opa, aconteceu algum problema aqui? Aconteceu. Eu estou em desacordo. A minha energia está em desacordo. Eu vou precisar mudar a minha energia.
Aqui, eu tinha... Eu era muito intolerante. Eu não, às vezes nem eu mesmo me aguentava. Mas devagarinho eu fui verificando. E isso aí é uma coisa que você fala tão simples. E é simples de fazer. É tão simples, mas a gente não põe em prática, né?
Não é não pôr em prática, a gente não está atento a isso. A gente está atento a quê? A razão.
Ao certo e errado.
Não, a rajão, as histórias que a mente cria. Nós achamos que ele é uma pessoa, que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo. Ou seja, tudo, toda a parte racional, ou seja, toda aquela interpretação que a mente cria para aquela energia, que não é ele, é uma energia, nós só vivemos a interpretação. E aí passa a achar que a interpretação está certa, e que ele não presta.
Através das contrariedades, se compactou uma ideia, qualquer coisa, já...
Quando você entra no mundo da rajão, acabou. E não importa se você entra para lutar contra o ego, você não consegue. Porque, como eu disse, o ego vai inventar um outro louvor a Deus e vai acabar lhe arruinando. E você vai achar que está fazendo alguma coisa. Então o que nós precisamos é estar atento a essa questão energética. E qual é a energia boa para se viver? Qual é a energia que evita de nós ter? Não. Qual a energia? Paz é uma discriminação racional para essa energia.
Amor.
Amor também é só um nome para essa energia.
Apatia.
Cagis.
Empatia.
Apatia. É, apatia que você falou?
É apatia.
Cagis.
Empatia.
Nulo. Uma energia nula, gelo. Porque não importa qual seja a outra, você não vai se socar. Você é nulo.
Neutralidade.
Neutralidade. Exatamente. Sabe, na hora que vier a contrariedade, fala. Eu estou vibrando alguma coisa aqui que não era para eu estar vibrando. E como a moça disse, quem vai acabar sofrendo sou eu com essa vibração. Então eu preciso me neutralizar.
Não estou nem aí.
Mas você neutraliza.
Não estou nem aí. Essa é a neutralidade.
Você pode se neutralizar e depois gritar?
Hã?
Neutraliza por dentro e grita por fora?
Pode. Porque quem grita por fora não é a energia, é a boca. Eu vou tentar traduzir. Você vai viver igual a planta?
Vou virar uma planta.
Mas vocês não endeusam as plantas, não acham tão bonita a planta? Então vocês são uma hora. Qual o problema de xixi planta? Aí já vem a sua energia de querer ser algo além da planta.
Mas a planta reage,
né? A planta também reage. A planta também é uma maia energética. De tem olho de seca pimenteira.
Isso.
Ter bondade no coração é isso. É você alcançar uma neutralidade. Você ser neutro com as emoções do mundo. Sabe, não é você ser bom. Não é você ser lindo, divino, maravilhoso. Tô nem aí. É neutro. Quando você atinge essa neutralidade, não há mais soque. E quando não há mais soque, não há mais contrariedade. E quando não há mais contrariedade, você vai viver como Kim e China. Transitar entre as coisas do mundo com cara de bobo. Só que você vai transitar entre as coisas do mundo com cara de bobo, feliz. Enquanto os espertos estão se matando com as energias que eu vou chamar agora só porque vocês acreditam, porque não existe, com as energias negativas. E como o moço diz, isso ajuda tanto vocês que ajuda inclusive no que vocês chamam de doença. Porque qualquer doença nada mais é do que um desarranjo energético. É uma dor de barriga energética. Só para completar isso. De o Espírito da Verdade diz que a morte ocorre pela falência dos órgãos. Só que nenhum de vocês morre por falência de órgão. Morre porque causava mal ao órgão. Falência de órgão é você dizer, acabou. Morreu. Mas não, você passou por cancho, por lixo, por aquilo. Sabe o que é isso? Essas doenças todas? Seus desarranjos energéticos. Um cancho nada mais é do que um desarranjo energético. Que se apalece no que vocês chamam de corpo físico. Que nada mais é do que energia. Aqui não tem nada de carne, hoje. Isso é só energia. Esse desequilíbrio é que dá as doenças.
Com relação à neutralidade, aprender a ser neutro com as coisas que acontecem, tem uma lógica profunda, mas tem a questão do egoísmo, que como nós somos naturalmente egoístas, egoístas por natureza, vai ficar aquela coisa, aquele desejo.
Quem dela você fosse egoísta de verdade? O problema é que vocês não são nem egoístas de verdade. Vocês querem ganhar. Isso é diferente de ser egoísta. Porque se você fosse egoísta, você dizia assim, eu vou buscar essa neutralidade, porque aí eu não me filo. Sabe? Se você fosse egoísta de verdade, se você quisesse mesmo o melhor para você, você seria neutro. Porque o melhor para você é ser neutro. Mas vocês não são egoístas, vocês querem ganhar. E o querer ganhar é um tipo de energia que você precisa neutralizar. Como? Se ganhar, ganhei. Se não ganhar, não ganhei. O problema é que mais do que querer ganhar, vocês lutam para ganhar. E só tem um ferido nessa história. Você mesmo. Você que se desarranja e não sai do banheiro. Não do banheiro físico, mas do banheiro da vida. Está sempre contrariado, sempre preocupado, sempre estressado, sempre nervoso, sempre ansioso. Isso aí é dor de barriga espiritual. Já repararam quando vocês estão muito nervosos, dói a cota aqui embaixo? Já repararam isso? Sabe o que tem aqui embaixo, na cota? Um saca, que é um saca de saída de energia. Como a energia que vocês estão vibrando, ela é muito diferente da energia do corpo, causa essa dor. Vocês estão fazendo cocô por aqui, o cocô está muito, muito duro. É isso. Aí vai no doutor para curar aqui. Aí ele vai, passa um remédio que nada mais é do que uma energia, que dá uma reorganizada energética. Você sai dali, que maravilha, agora eu sou outro. Faz toda a merda de novo, dá dor de novo. Então o ser bondoso, como a moça disse, não é para os outros, não. É o melhor para você. E quem dela você fosse egoísta ao ponto de dizer, não, eu vou parar de me machucar. Que choque em choque é você. E falem, quantas pessoas vocês conhecem que vivem como uma pia de nervo, o tempo inteiro agitada, o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro tentando fazer? Essas pessoas não têm paz. Essa pessoa não consegue de cansar uma cabeça no travesseiro. Sabe, a vaca foi pro berço. Deixa ela lá. Já você sai correndo para salvar a vaca. E adianta. não dava uma catola nem Deus tira de lá.
Isso é importante até ser chamado de sangue de barata. Né?
É considerado tão ruim pela humanidade que é chamado de sangue de barata, que para a humanidade, pergunte às mulheres, é a pior coisa que existe. Então este é o trabalho. Sabe, buscar a Deus não é ir ao centro espírita. Buscar a Deus não é rezar, fazer olachão, acender vela, queimar enxencho, meditação. Não! Acender, aproximar-se de Deus, buscar a Deus, é você ser bondoso. E a bondade existe quando você consegue essa neutralidade energética com as coisas do mundo. Sabe, quando você não se preocupa se a roupa está amarrotada ou não está amarrotada, quando você não se preocupa em ter que chegar, em ter que ir, em ter que fazer, é quando você vive o que vai aparecendo na sua frente. Ah, agora está na hora de ir para o trabalho. Tá bom, eu vou. Não, eu tenho que ir porque eu pichinjo, porque senão eu vou ser demitido e aí eu não vou comer e aí... Adianta alguma coisa? Todos dois, aquele que alcançou a neutralidade e aquele que vive outro tipo de energia, eu não vou falar em negativo, acabam fazendo a mesma coisa, chegando no trabalho na mesma hora. Só que um está bem consigo mesmo e o outro está lá todo acabado. É isso que nós precisamos ajudar e mostrar às pessoas. Porque essa vai ser a marca do novo tempo. Não que o mundo esteja bom, não que o mundo vai se mudar, não que vai ser um bando de hippie fumando maconha o dia inteiro e cantando aleluia. Não é isso a Era de Aquário. A Era de Aquário é aquela que é vivida por seres espirituais que alcançaram a neutralidade com as coisas deste mundo. Que afinal de contas, meu reino não é deste mundo, né? E como disse o Moço, é muito mais simples. Mas como disse ele, é preciso abrir mão. Abrir mão do quê? Hã? Tem que ser para ter, tem que ter para ser. E se você não pode ter que ter para ser, nem ter que ser para ter nada, qual a primeira coisa que você precisa? Com o que é a primeira coisa que você precisa entrar em neutralidade? Hã?
Consigo próprio.
Com o quê?
Consigo próprio.
Com você mesmo. O trabalho para ser bondoso com o outro, para aprender a viver energeticamente na neutralidade com o outro, começa com você vivendo com você de uma forma neutra. Sabe, ser um safado? Ser o maior safado do mundo. O melhor safado do mundo. Não queira se mudar, não queira ser outra coisa. Você é safado. Ah, eu tá aí, minha mulher tá aí, e daí? Fui, fiz e agora? O que você quer que eu faça? Que eu fique aqui me emoendo de culpa? Não adianta mais, já tá feito. Este é o caminho. É por aí que você precisa desenvolver. É preciso você desenvolver a neutralidade consigo mesmo. Aprender a se amar. Vocês falam muito em amor próprio. Mas vocês não sabem o que é amor pop, porque vocês não amam vocês. O dia que eu for mais magro, eu vou me sentir bem. O dia que eu conseguir fazer a operação hepática, eu vou me sentir bem. O dia que eu deixar de fazer fofoca dos outros, eu vou me sentir bem. Mas o dia que eu deixar de fazer fofoca dos outros, sabe o que vai acontecer? Sabe?
Não é mais ele, né?
Você não vai ser mais você, vai ser outra pessoa, porque você é fofoqueiro. Então essa que é amor próprio, porque ele se mudar, isso não é amor próprio. Isso é você estar desarmonizado com você mesmo. Quem está desarmonizado consigo mesmo, ainda quer mudar alguma coisa em si. Então é preciso buscar essa neutralidade com você. Amar você mesmo do jeito que você é. Quando você consegue amar você, consegue entrar em neutralidade com você mesmo, eu não sei se vocês já perceberam, eu estou fugindo de uma palavra chamada aceitação. Eu não gosto dessa palavra. Porque você não gosta das coisas, mas aceita porque não tem jeito. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando não, muito mais do que aceitar a si mesmo. É reconhecer-se como sendo alguma coisa e amando você do jeito que você é. Não importa o que você seja. Este é o caminho. É este que vai conseguir viver o reino do céu na terra. Porque vocês pensam que lá no mundo espiritual só tem shampoo? Estão mal de vida, hein? Estão mal de vida, porque lá tem muito capeta. Tem muito que vocês julgariam como capeta. Mas nós conseguimos conviver todos em perfeita harmonia. Por quê? Porque um respeita o outro. Sabe, eu não gosto de fazer isso, eu gosto. Então tá, vai lá, você faz. Eu não quero fazer, eu não faço. Só isso. E é essa forma de viver que está embutida nesses 17 anos que nós falamos. Nós conversamos muita coisa. Despochuir. De paixão, desejo, tudo isso é chaitória. Porque no fundo, no fundo, no fundo, todo trabalho para aproximar-se de Deus consiste em você neutralizar-se consigo e comigo. Só mudei a palavra, né? Sempre é a mesma coisa que eu falo, desejo. E dentro do segundo objetivo que nós ganhou, o de ajudar os outros, é isso que nós temos que ajudar a pessoa. Ajudar as pessoas a se neutralizarem. E isso se faz mostrando para ela que o sol nasce para os bons e para o mal. Que não importa se ela vive em desarmonia ou se ela vive em harmonia, a vida continua. O desarmonizado trabalha, o desarmonizado é casado, o desarmonizado tem filho, assim como harmonizado. Nada precisa ser mudado, nada precisa ser abandonado, porque essa questão de, eu não posso ter propriedade, não... isso é queimar a chance a Deus. Você pode ter o que você tiver, porque o que reze a questão da elevação espiritual é a sua forma de viver o mundo. É a sua padrão vibracional, é a sua vibração. Como você, energeticamente, se relaciona com as outras energias. Cocar, Luiz? Pergunta. Todo mundo sabe tudo.
O que faz a pessoa saber quem ela é primeiro? Saber quem você é primeiro para depois entrar em qualidade. Porque a gente não sabe nem quem a pessoa é.
Sim. Boa pergunta. Como é que você vai saber que você é você mesmo? Quem é você?
Isso.
Porque, como diz o Santo Botinho, de as pessoas se iludem sobre si mesmo.
Isso.
Não é simples, mas é fácil.
Opa.
Observe você mesmo. Não julgue você mesmo.
Foi.
Eu sou uma pessoa estranha. Daí. Eu sou uma pessoa que gosto de discutir com os outros. Gosto. E daí? Se eu discutir com uma moça disse, posso gritar com gritando neutro? Pode. Porque o neutro é por dentro, o grito é para fora. Se eu gosto de discutir com os outros, gosto. Se eu tiver neutro comigo e neutro com o outro, eu vou discutir e vou ficar numa boa. Agora, se eu, além de discutir, eu ainda exigir que o outro me aceite ou me cobrar porque eu não devia discutir, eu perdi a neutralidade. Então é você olhar para você, ver a sua, como eu posso falar, ver qual é o seu papel neste mundo. Porque esse é o seu papel. E tem um detalhe importante. Tudo que você é compõe uma coisa que você chama de personalidade. Tem uns que são mais nervosos, tem outros que são mais calmos, tem outros que são mais agitados, tem outros que são mais lentos. Tudo isso forma uma personalidade, este conjunto de forma de ser. E o que ensina? Ninguém muda a sua personalidade. Então não adianta você lutar contra você, você não vai mudar você. Se mudar, não é mais você. Aí já é outra pessoa. E aí a outra pessoa não pode também querer te mudar. Então observe você, veja como você reage, veja como você faz e alcance a neutralidade com a forma como você vive com você. Eu gostei da palavra neutralidade, eu estava perdido nela. Né?
Eu também não gosto de aceitação.
Eu não gosto da palavra aceitação.
Eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes eu percebi assim, que a gente é viciado em julgar. Né?
Sim.
E aí eu também percebi isso, que quando eu escuto, às vezes eu estou na rua, às vezes eu escuto alguém falando, ah, mas isso aqui, não importa, escuta. Aí ao mesmo tempo eu falo, ah, mas daí não sei o que lá. Mas essa questão de ajudar o outro, se a pessoa está falando, outro dia eu fiz isso, eu falei, cala a boca, cara, aqui dentro, mas o outro continuou falando e eu percebi que ele continuava no sofrimento, eu não podia ajudar, mas ela não pediu ajuda, aí eu fiquei.
Ajudar quem pede ajuda,
é só quem
né?
Pede,
a moça está falando que nós é viciado em julgar e que ela percebe que às vezes a pessoa está desamonijada, mas não fala nada para não de porque a pessoa não pediu ajuda. Sim, é preciso esperar a pessoa pedir ajuda, ou seja, ah, eu não gosto de mim, ah, eu não gosto do que eu estou vivendo, porque aí a pessoa mostra a sua desamonia. Isso,
é,
isso.
Meu marido nunca vai me dar.
Isso. E aí, como é que você ajuda a pessoa?
Ela pode estar harmonizada com a desarmonia, né?
Não
é só isso.
Não, aceita o que ele é. Vai tentar
ajudar ela a harmonizar com aquilo que ela está desarmonizada. Este é para a segunda parte.
Tá.
nós vai falar na segunda parte de uma coisa chamada inteligência emocional, que não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com estar harmonizado ou não com o mundo. O inteligente emocional é aquele que sabe se harmonizar. Então você precisa ajudá-la a se harmonizar com o mundo. Só isso. É, tem um cheguedinho que vocês já conhecem, que nós já conversamos, de como se harmonizar com o mundo. É simples, é fácil. Mas é, deixa para a segunda parte.
Joaquim, quando a sua personalidade, que a gente não consegue mudar, por exemplo, é uma pessoa ansiosa, aí você vai no centro espírita, eles falam que a reforma íntima baseia-se em você não ser mais ansioso. Aí você cria um trauma para você mesmo. Porque como é que você vai deixar de ser ansioso se não consegue deixar de ser ansioso? Aí você vai se culpar por não conseguir, por não ter calma para resolver as coisas, por exemplo. Sendo que você é ansioso. Que é justamente isso que...
Este é o grande problema. Porque o que que eu se sinto espírita que diz que você tem que deixar de ser ansioso, falou, fez?
Criou uma ansiedade.
Não. Sim, ele cria uma ansiedade, mas não é isso. O que, que ele fez?
Hã? Não me respeitou.
Não, ele queimou incenso para Deus.
Entendi.
Ele veio com uma rega ponta e disse, você é obrigado a seguir. A mesma coisa que os fariseus fizeram com os discípulos de Cristo. Não pode comer no sábado. Você tem que parar de comer.
Isso dá para se levar para tudo.
Para tudo.
Uma pessoa que, por exemplo, é viciada em sexo. É a mesma forma. Se você for querer deixar de ser viciado em sexo, vai explodir por dentro. Porque você tem essa necessidade.
Tem que anjar aqui? Não, né? Aí você, em vez de procurar parcelas, fica se aliviando sozinho. Não adiantou de nada. Não vou falar achei taxão, mas estar bem com você. Eu sou viciado em sexo. E daí? Desde que eu repente o outro, ou seja, de que eu não force o outro a fazer sexo com eu, qual o problema de eu transar 2-3 vezes por dia? Nenhum.
Poderia ser qualquer vício.
Isso serve para qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Então, veja, você tem que deixar de ser ansioso. Eu tenho que deixar de ser ansioso. Obrigado pelo concheio. Agora, o que, que eu faço para deixar de ser ansioso? Ninguém vai saber lhe responder.
Então, são essas questões, por exemplo, eu vim, assim, particularmente, de um aprendizado dentro de uma casa espírita que me colocou um monte dessas coisas aí.
Mas não é uma casa espírita.
Entendi.
É a religião.
É isso aí.
Porque ela cria um monte de normas e regras, um monte de ter que ser para ter que ter para ser, para poder estar perto de Deus, quando Deus só quer que você seja bondoso com você e com os outros. É só isso. Na hora que você consegue suplantar todas as regras e normas, sabe o que você vai ser? Um ansioso feliz. Melhor do que ele, que não é feliz. É só isso. É, sabe, a diferença é essa. A diferença é que nós conversamos sobre amor. E não sobre leis, sobre obrigação. Paulo tem um grande ensinamento sobre isso. Quando ele fala que Deus não aprova as pessoas pela sua obediência à lei, mas pela sua fé. A fé é essa, é a entrega. A entrega a Deus. Quem é a sua ansiedade? Quem é a sua ansiedade?
Deus.
Deus. A sua ansiedade é Deus. Se você não, porque Deus é tudo. Se você não se entrega à sua ansiedade, você está recusando Deus em você.
Pensa
que foi? E quem é o ego? Deus. O problema não é você ser ansioso. O problema é você achar que tem que ser ou não querer ser. Porque aí você está negando Deus ou está tirando o prazer de Deus. Então seja você quem for, seja. Seja você. Sabe? Você, o ser humano, é a prova do empilho. A sua ansiedade é a prova do empilho. Não para ele deixar de ser ansioso, mas para ele aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. É o próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus acima da sua própria ansiedade e amar aos outros, mesmo sendo ansioso.
Fazendo assim com um caso bem comum, né? Por exemplo, bebida ou fumo, né? Cigarro. Isso termina acontecendo, que o conceito que a gente tem de ajudar é fazer com que, ou tentar, né? O que bebe faz o beber, o fumo faz o fumar.
Perfeito.
Mas, na verdade, tem que deixar assim, ele quer beber, que beba. Se ele quer fumar, que fuma.
Só não vomita em cima de eu. Poxa, não é nada errado.
Sim.
E este é o outro grande problema. Porque para queimar incenso a Deus, foi criado o quê? O que, que é a religião que criou para você poder queimar incenso a Deus? Não. Não.
Pecado.
Case. O bem e o mal. Não existe bem e mal. Se nós passamos a acreditar que existe o bem e o mal, nós passamos a acreditar que existem dois senhores, o senhor do bem e o senhor do mal. Acabou Deus. Ele já não é causa primária. Tudo vem de Deus. Então o que você chama de mal, vem de Deus. Então, dentro deste trabalho de parar de queimar as chanchos a Deus, nós temos que acabar com a ideia de bem e mal, de chateado, de bonito e feio, que isso não existe. Só existe o que você acha bonito. É a mesma coisa de tem gente que consegue, o moço deu um exemplo, viciado em chefe. E tem outros que têm menos apetite sexual. Quem é o bom, quem é o mal? Quem é? Depende da sua posição. Se você não tem tanto apetite, você vai dizer que o bom é o outro. Quem tem o apetite vai dizer que o bom é ele. Então os dois são bons. Então este é um ponto que precisa ser muito trabalhado e que nós trabalhamos muito ao longo desses 17 anos. Acabar com a história do bem e do mal. A luta eterna, a luta do bem contra o mal. Porque essa luta só foi criada para que você queime incenso para Deus. Só que você vive no mal. Nós estamos pegando a Bíblia inteira e mostrando coisas que estão lá que vocês não sabem nem que tem. Ah, eu vou todo domingo à missa, toda quarta-feira ao centro. Tá certo, vai. Mas continua julgando? O que adianta aí? Compreendeu? Então, essa questão, eu adoro quando diz assim, o espírito do mal. Nenhum espírito é do mal, moço. Não pode existir. A falange do mal, eu tenho medo de atravessar a rua de madrugada porque pode ter um espírito perdido que vai...
Espírito trevoso, né?
Se você tiver em uma outra vibração, ele não vai encostar em você. Isso. Que aí tem os santos e tem os demônios. De culpa. Isso aí só fere frontalmente o pecado colisional. Que é querer separar o bem do mal. Então isso faz parte. A neutralidade, você só vai alcançar a neutralidade quando você acabar com as regras que separam o bem do mal. Porque aí você está sob uma só batuta, Deus. Enquanto você tiver o bem e o mal, você está servindo a Deus e o diabo. Porque não importa, ninguém vai conseguir seguir todos os ensinamentos ao mesmo tempo. Não existe. Você sempre vai quebrar alguma regra em algum momento. Moço, me diga uma coisa, qual a cor dessas folhas todas aqui? Qual a cor dessas folhas?
Verde.
É tudo verde, não é isso? Você já está vendo tons de verde. Será que é tudo verde? Agora, de qualquer maneira, seja qual for a cor que você disser, o que você precisou fazer para poder dizer que ela era dessa cor ou daquela cor?
É um valor, né?
Julgar. Julgar. Analisou uma percepção de acordo com uma informação que você tem e deu uma sentença. É verde. Ponto, você já quebrou o mandamento. Então ninguém vai conseguir viver neste mundo sem quebrar as leis. Por mais que você se diga achando, você ainda vai querer que a sina saia do Tibete. Acabou. Então, você tem que se aceitar. E quando você se aceita, você só vive o bem. Quando você aceita você, quando você aceita o outro, você só vive o bem. E quando você vive o bem, o que acontece? O que que acontece quando você vive o bem?
É feliz.
Se aproxima do bem. Quem é o bem?
Felicidade.
Deus. Então você só pode entrar em sintonia com Deus quando você estiver em sintonia com Deus. Vivê-lo bem em todas as coisas. Viver Ele em todas as coisas. Sabe qual é o problema desse ensinamento? Ele é simples demais.
O problema é que a mente não se conforma que é simples demais. Ela sempre acha que tem que fazer alguma coisa.
Por que que a mente não se conforma que o ensinamento é simples demais?
É, porque é a função dela, né?
Não. Por quê?
Não tem mérito?
Hã?
Não tem mérito?
Como se ela não se conformasse.
Porque ele disseram que o sábio é aquele que sabe muito. Aquele que tem certeza das coisas. Aquele que conhece muitas coisas. Coitado desse. Para cada coisa que você sabe, alguém sabe diferente. Ponto. Vocês arrumam um inimigo.
É, cada vez que você sabe mais...
E quando
é mais...
você encontra o inimigo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Tem que derrotar ele. Arrumou o um inferno para a sua vida.
É, cada coisa, quanto mais você sabe, mais coisa você está, mais...
Então o verdadeiro chave é aquele que não sabe nada.
Sim.
A mente não aceita isso, não aceita essa simplicidade.
Não.
Por quê? Porque disseram para ela que o chave é quem sabe muito. E aí sim, ela usa tudo isso em prol do que ele chamou de... egoísmo, que na verdade não é um egoísmo, é o querer ganhar. A sensação da vitória. É tão bom quando a gente fala e o outro diz, sabe que você tem razão? Aí você ciência, vira pavão, abre aquelas penas todas de peito alto. Quem te que ganhou alguma coisa? Mas não ganhou, perdeu. Por que você perdeu? Hã?
Se afastou de Deus.
Por que você perdeu?
Você vai se desarmonizar.
Não, por que você perdeu?
Agora você sabe.
Segundo Cristo, e vocês vão me ouvir falar muito isso hoje, e daqui para frente, o primeiro no reino da terra... Pois é, você ganhou a discussão e foi lá pro fim da fila no Shell. Adiantou ganhar a discussão?
Não.
Por isso é que eu disse para ele, quem dela você fosse egoísta, que aí você diria assim, não, eu vou perder isso aqui para poder ganhar o reino do Shell.
É, Joaquim, é que eu falei, a mente, ela não se conforma que tá tudo certo, que não precisa fazer nada. Ela faz você se preocupar com as coisas como se você não se preocupasse, não vai dar certo.
E daí?
Então.
E daí que ela age assim?
Então, é aí que tá, você não pode entrar em...
Não pode?
Se você não pode entrar...
Vocês arrumam um inferno pra você, eles arrumam uma luta pra você, já vai perder.
Sim.
Amonige-se com ela.
Sim, mas
tá certo, ela quer ganhar, quer, então deixa ela querer ganhar.
Então, mas aí que tá, tem que observar.
Tem
que observar. O tempo todo.
Observar,
sim.
Não lutar
contra,
não querer mudar,
não
querer deixar de ser, não querer voltar, ser outra coisa.
Não, a luta que eu quis
só
dizer,
observe
observar.
E
só
diga
observar.
Assim, a mente está querendo aquilo. Já isso.
Sim.
Porque aí você se harmoniza, porque se você precisa se harmonizar com todas as coisas do mundo, você precisa se harmonizar com a sua mente.
Sim, sim.
E é por isso que eu disse ao longo desses 17 anos. Ninguém vence o ego.
Não dá.
Você precisa libertar-se dele.
Sim, sim.
Libertar-se dele é deixar ele viver o querer ganhar. E você não querer ganhar. Só
exatamente.
Isso.
Esse querer ganhar não tem como é da personalidade.
Esse querer ganhar é da personalidade. É você, o humano. Então, ame você. Eu quero ganhar, quero. Louvado seja Deus. Quando ganhar, ganhei. Quando não ganhar, não ganhei. Não é você querer ganhar. É você não lutar contra querer ganhar. E deixar a mente querer ganhar. Nem achar certo querer ganhar. Sabe, porque esse é um grande problema. Ao longo dos anos, nós falamos muita coisa. E aí, mas só que no final eu sempre dizia, não acreditem em eu. Não transforme o que eu falo numa verdade. E aí saiu, as pessoas saíram, ao invés de querer lutar contra o seu orgulho, a sua vaidade, aceitar o seu orgulho e a sua vaidade, ser orgulhoso. Eu nunca disse para você ser vaidoso. Eu disse para você estar em paz com a vaidade que está na sua mente. Aí eu dizia, é preciso despossuir. Aí transformava numa verdade, eu tenho que despossuir. Eu não posso fazer. Pronto, arrumou um inferno para ele.
Não precisa fazer nada.
Por que que não precisa fazer nada? Você disse, não precisa fazer nada. Por que que não precisa fazer nada?
É porque é só observar.
Não, porque João disse, tudo está pronto.
Sim, tudo está pronto.
Então não adianta você querer mudar nada.
É o filme passando lá
e você sentado aqui olhando.
Sim. Só que você, é que nem a gente falou, você precisa estar atento, porque a mente não vai se conformar com isso não. Então...
Não vai. É você passar a viver para dentro, passar
sim,
a se
sim.
observar
sim.
e passar a se libertar do ter que viver. O que a mente diz que você tem que viver.
Sim. Porque a todo momento ela te impõe que você precisa fazer alguma coisa.
Pergunta. Você não vai perguntar nada hoje, não? Ela? Que bom. Que mais?
Como lidar com um conflito de interesses? Né? Eu quero uma coisa, outra pessoa quer outra. E aí...
Grande pergunta. Como lidar com conflito de interesses? Não tendo interesse pelo que está em conflito.
Fala na prática, você.
Então dê um exemplo na prática.
O marido quer ir para um lugar e a mulher quer ir no outro.
Isso.
Mas o interesse não é da mente?
Interesse é da mente.
como que você vai, como que você faz na prática para você se harmonizar?
Tá certo. Você vai, você perguntou assim, o marido quer ir para um lugar, a mulher quer ir para o outro. Como você se harmoniza? Não querendo ir a lugar nenhum. Amento que ir. Eu não chego.
Mesmo que você vá para o lugar que você...
Se for, foi.
Se for, foi. Se não for, não foi. Agora, calma. Isso quer dizer que achamento não vai lhe cobrar? Ou isso quer dizer que você vai toda vez para onde a sua mulher quer? Por quê? Por que não?
É, Deus que vê, né?
Não. Porque você não vai a lugar nenhum. O lugar vem a você. Não há tempo e espaço. Se não há tempo nem espaço, você vai de que lugar para que lugar e demorar quanto tempo? A vida vai lhe apresentar um lugar e vai dizer que você vai estar lá. Então, primeira coisa, não se preocupe com lugares. Preocupe-se, ocupe-se em estar bem no lugar que você está. Até porque, se você está falando num conflito de interesse, você ainda não foram para lugar nenhum. Então, além de tudo, você já está sofrendo por antecedência. Sabe por quê? Porque pode ser que no meio da discussão ela diga assim, tá certo, então vamos onde você quer. Você não sabe. Espera. Essa tolinha mesmo, nós vivemos essa tolinha com uma moça que eu disse para ela, nós estávamos falando sobre servir ao poste. Ela disse, mas eu tenho que ser, eu sirvo aos outros, eu gosto de servir aos outros. Eu disse, tá certo. Então, se amanhã o seu marido quiser ir ao futebol e você quiser ir à praia, você vai ao futebol com ele. Para servir a ele. Ele quer ir. Então, tá certo, eu vou para lá. Isso. Agora, no outro domingo, se ele quiser ir ao futebol, você vai com ele para lá em vez de você ir para a praia. Tá certo, eu vou também. Tá, e no outro final de semana, se ele quiser ir para o futebol, você vai de novo. E quando eu vou para a praia? Você acabou de não servir ninguém nunca. Você só foi com ele. Você não foi com ele para servir ele. Você foi para ganhar depois. Então, o problema aí não se trata, e a desarmonia, não se trata de estar na praia ou de estar no futebol. A desarmonia se trata de você querer estar em outro lugar. Então, quando há um conflito de interesse, desce a boca, bigar, desce a boca, discutir. E você por dentro diga assim, eu vou para onde tiver que ir. Eu vou, vai acabar que eu vou para o lugar que for. Acabou. Sabe, pode ser que no meio do caminho ela mude, e aí você vá para onde você quer. Pode ser que ela não mude, e aí você vai para onde ela quer. Só que segue um detalhe, você vai para onde que ela quer, em paz. E você iria para onde ela quer, em guerra. Conflito de interesse, o moço que me perguntou, se acaba assim, você não querendo nada. E esperando a vida lhe dar o que você tiver para viver. Isso não muda a boca. Vai discutir, vai conversar, vai querer impor, vai querer dar argumentos para estar onde está, isso não muda. Tem que mudar por dentro. E aí por dentro, não importa para onde você for, aquele é o lugar que você iria mesmo, vai em paz. Agora, enquanto você assar que tem que obrigar, não importa nem se você vai para onde você quer, você já vai sofrendo.
Se for para o lugar que eu quero, eu vou estar também querendo prazer igual...
Já vai sofrendo, porque o prazer é sofrimento. Não adiantou de nada. Você está desequilibrado. E pode ter certeza que isso causou uma coisa na outra pessoa. Chamada mágoa. Um dia vai ser jogado na sua cara. É que quando nós falamos em contrariedade, você só pensa em coisa muito grande. Mas só o fato... Um dia, o irmão, estava na nossa casa. Eu disse para ele assim, você tem que amar sua mulher. Você tem que respeitar sua mulher. Ele disse, mas eu faço isso. Não faz. Faço, eu digo, então vou lhe mostrar. Você sabe que a sua mulher não gosta que eu cedesse a camisa na sala? Sei. Então por que você godeça? Pior! Quando ela reclama, você ainda vem usar o meu nome em vão. Meu santo nome em vão. Que diz assim, Joaquim disse que não tem lugar certo para nada. Você tem que aprender isso. Você está brigando. Cada vez que você tira a camisa e coloca na sala, você está brigando com ela. Você está querendo se impor. Puta, pega a sua camisa e gada. Por nada, é só para evitar conflito. É só para não trazer problema para ela. Mas para isso você precisa entender que não tem lugar certo. Mas o melhor lugar para estar é no CAP. Paulo diz, olha, quem quer buscar a Deus, que leia Paulo. Paulo diz uma coisa interessantíssima. Você pode fazer tudo, mas nem tudo que você faz é o melhor para você. É muito melhor, às vezes, nós abrir mão e estar em paz do que discutir e, mesmo que ganhe a discussão, perder a nossa paz. Ficou claro a questão do conflito de interesse? Isso vale para qualquer conflito de interesse. Ah, mas aí, sabe, pode causar um dano no futuro. Desculpa, se você tem bola de cristal, eu não tenho. Eu não sei qual vai ser o futuro. Quantas vezes você já disse que pode trazer um problema no futuro, chegou no futuro e não deu problema? Essas presunções que lhe fazem se desarmonizar.
Gostaria que, se possível, você colocasse, esmiuçasse um pouco mais a questão da posse de pessoas, principalmente de casal, onde envolve ciúme, onde envolve um monte de coisa.
Questão de posse.
Porque a gente percebe no trabalho aqui que tem muito, essa questão pega demais.
Tá certo. Vamos falar então rapidinho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, quer possuir alguma coisa?
Achar que é meu.
Hã?
Achar que é meu.
Não.
Depender dela, né?
Não.
Ser dono.
Hã?
Ser dono.
É achar que é dono. Possuir é querer comandar o destino dos outros. Outras pessoas, outras coisas. Sabe quando você aperta o botão do controle e para a televisão ligar e tem certeza que ela vai ligar, isso é posse. Porque ela pode não ligar. Possuir é querer ser o dono do outro, é querer comandá-lo o outro. Sendo que cada um é uma personalidade diferente e que possui todas as suas vantagens, benefícios e desvantagens. Então, como é que você trabalha a posse? Dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Sabe, você é o marido. Quer que a mulher haja desse jeito. Só que a mulher quer que você haja daquele jeito. Se os dois trabalharem com a posse, ou seja, eu comando o casal, não tem mais casal. Tem dois disputando a liderança. Antigamente isso não existia, porque a mulher calava a boca com medo de não ter dinheiro para viver, né? Porque só quem sustentava era o marido. Hoje já não tem mais isso. O marido enche muito o saco, a mulher diz, vai embora, eu prefiro ficar sozinha. Então, essa reação após de ter separado muito o casal. Mas é reação após, ao que lhe mandar. Como se ajuda a pessoa? Mostrando para ele que ele não é dono de nada. Você falou em ciúme. Você conhece a história da mulher que controlava o marido por ciúme? Ele saía de casa, chegava no trabalho, ligava para ela. Saía para almoçar, ligava para ela. Voltava do almoço, ligava para ela. Chegava em casa, ligava para ela. Ia sair do trabalho, ligava para ela. O tempo inteiro ela sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo. E meu marido nunca me traiu. O dia que o marido morreu, apareceu 3 viúvas. Mas como? Aí uma disse assim, e a hora do cafezinho? Sabe, oportunidades para traição existe. Para todos. Sempre. Por mais que você queira controlar, é impossível. Ninguém controla ninguém, porque tem a hora do cafezinho. Então, o que você precisa aprender não é controlar, é a confiar. E só tem um motivo para uma pessoa lhe estar aí. Qual é? Não estou falando só estar aí sexualmente. Está aí em qualquer coisa. Está aí comprando uma coisa que você não queria que comprasse. Qualquer coisa. Qual é?
Deus, por causa primária?
Não.
Você querer que a pessoa faça aquilo.
Não. Você dando motivos para ela lhe estar aí. Se a pessoa vive muito bem com você, ela não vai deixar ele estar aí de jeito nenhum. Agora, se você, por ciúme, não dá paz à pessoa, pode ter certeza que você vai conseguir um pai de circo. Então, veja, como é que nós podemos ajudar a pessoa a confiar? Confiar, não confiar confiar, porque tem que confiar. Não. Dando motivos para que aquela pessoa não busque fora que não encontra aqui. Volto a repetir, não estou falando só de sexo, amizade, camaradagem, cumplicidade, sabe, marido, tem muito marido que não é cúmplice da mulher. Essa vai procurar um cúmplice na rua. Compreendeu? Então o trabalho tem que ser todo do disposto ir, tem que ser todo voltado a você. Não dá razões para que você seja traído. E isso se faz quando você vive com o outro e não vive ao lado de outro. O moço me perguntou, eu quero ir para um lugar, ela quer ir para o outro. Curta conversar, olha, tá certo, você quer ir, vamos lá, hoje nós vamos lá, mas da próxima vez nós vamos junto. Nós dois, cada um querendo numa hora, um cedendo, o outro ganhando, o anteapa, e nós vai, os dois trabalhando. Ou então, olha, você quer ir para um lugar? Vai, eu vou para o outro. Acabou. Só isso. É este o trabalho para desconstruir. Agora, antes desse trabalho, tem que trabalhar uma outra coisa. Machismo. Eu sou o dono. Parece até que de certidão de casamento é compra e venda. Né? Eu comprei, é meu. Está aqui. Isso. Aquele papel não garante nada. Então, tem que trabalhar que o Ian e um conviva junto. Ou seja, a sua maciça junto com a sua feminilidade. Chato. Pergunta. Então tá chato. Deixa eu só completar o segundo aspecto, falar então do segundo aspecto. Primeiro, que nós estamos conversando já desde que começou, é não queimar lixenchos a Deus, mas ser bondoso. Qual o resultado da bondade? Qual o resultado para você em ser bondoso com os outros e contigo mesmo?
Ser feliz.
Viver a felicidade. Se o trabalho da elevação espiritual é ser bondoso, e se o resultado de ser bondoso é você conseguir viver em paz, harmonia e felicidade, qual é o ápice da elevação espiritual?
Felicidade plena.
É você viver em felicidade. E aí vem o outro grande problema. Não é assim que vocês julgam a elevação espiritual. Quem é o elevado espiritualmente para vocês?
Que manda?
Não.
Sabe.
Quem é?
Uma pessoa mística.
Sabe.
Uma pessoa mítica, um sábio. Mas quem mais? Não pode ver uma quianchinha na rua que vai lá e dá comida. Olha que pessoa chanta. É, tem dó dos coitadinhos dos animais. Olha, aquilo é um chanto e pessoa. Não é assim que vocês julgam? Ou seja, vocês julgam a chantidade, o alcançar a elevação espiritual, pelo quê? Não. Pelo cumprimento das regras. Sabe, aquele segue todo o ensinamento da igreja. Aquele é um chanto. Pode não chegar. E aí, como vocês julgam o santo assim, o que que vocês vivem? A busca de cumprir as regras. Aí vai da seta básica para ganhar terreno no céu. Vai comprar terreno podre. Este é o segundo aspecto. Não existe regras, não existe leis, não existe obrigações, não existe deveres na busca da elevação espiritual. O maior chafado, o que quebra todas as leis e regras espirituais, pode ser o mais chanto. Porque a santidade está dentro. Santo eu estou fazendo como sinônimo de elevado espiritualmente. Aliás, foi. Não é foi. Quem é o espírito mais puro que você conhece que viveu na Terra?
Jesus.
Cristo, né? Me diga uma regra que ele seguiu. Uma. Nenhuma, ele quebrou todas as regras do tempo dele. Até matar, ele matou. E matou injustificadamente. Ele checou uma árvore que não estava dando fruto na hora que não era para ela dar fruto. Então vocês precisam entender que promover a reforma íntima não é seguir um padrão de atitudes que são aceitas pela religião ou pela espiritualização. Mas sim ser feliz. Este é um detalhe que nós falou a partir do ensinamento do próprio Cristo, a partir do ensinamento do Espírito da Verdade, quando ele fala assim: o processo de elevação espiritual, a perfeição no processo de elevação espiritual, se marca quando o ser consegue viver a felicidade que Deus tem prometido. Então, elevado espiritualmente não é aquele que cumpre as regras, que cumpre a norma, mas aquele que busca estar bem consigo mesmo. Aquele que busca está bem com os outros, está em paz, está em harmonia, está feliz. Este é o verdadeiro chão. Aquele para qual este mundo não possui contrariedade. É a elevação espiritual se mede pela sua capacidade de ser feliz durante as coisas do mundo. Este é outro aspecto importante, porque no Apocalipse João também diz: no novo tempo não haverá templos, não há lugar de culto, não há forma de culto. As pessoas viverão desposadas dos seus bens e harmonicamente entre todos. Qual o seu bem maior, moço? Isso. Hã? Não. Qual o seu bem maior?
A vida.
Seu poder de ser, estar e fazer. A Sakyoshe Taché, sua verdade é um seu bem, você não abre mão dela. A não ser que você queira abrir. Aí você mudou. Quando ele fala dos governantes integrando o seu reino, ele fala exatamente disso. Aquele que integra todos os seus bens, não o seu bem físico, mas todas as suas passões, o que ele gosta, o que ele acha ótimo, o que ele acha maravilhoso, a Deus. E ele vive harmonicamente com tudo que acontece. Sabe, eu gostaria agora de estar com este caô, de estar numa paia. Isso é um bem seu, este desejo. Mas você está? Então o que você pode fazer? Estar aqui em paz com você mesmo. Esse é o elevado espiritualmente, é aquele que consegue viver a vida como ela se apresenta, estando em paz com ele mesmo, com o mundo. E se este é o objetivo da encarnação, qual o trabalho da reforma íntima que você precisa fazer, moço?
Viver em paz e harmonia.
Não. Qual o trabalho que você precisa fazer? Você precisa alcançar o viver em harmonia. Para viver em harmonia, qual o trabalho que você precisa fazer?
Ah, deixa eu lembrar, vocês ficaram
pensar sempre em Deus.
Acabar com a desarmonia. Então, o que vocês chamam de pochecho de reforma íntima é um trabalho que precisa ser feito para você se desarmar, para você acabar em você os motivos que lhe desarmonizam com as coisas de fora. Isso se chama reforma íntima. É essa mudança que mede o grau de aproveitamento da encarnação. Não se trata de você aproveitar os portais estelares. Não se trata de você de ter contato com o extraterrestre, de você fazer trabalho de corporação, de você de dar comida para pobre. Nada disso vale. O que vale é a sua capacidade de, tendo tudo isso ou não, estar em paz com você e com o mundo. E este é o segundo ponto. Até hoje, sempre se trabalhou essa busca da elevação espiritual como lidar com coisas sobrenaturais. O mais elevado é aquele que consegue sentir a presença de Deus. Isso é mentira. Ninguém consegue sentir a presença de Deus. Vocês não têm essa capacidade.
Que acho que tem.
A mente que a ideia é que você tem contato com Deus e você sai que nem bobo. Não. Não existe essa questão de realização neste sentido. A realização existe quando você, perdendo a discussão para onde ir, e em paz. Ganhando a discussão para onde ir, em paz. É neste momento que você pode dizer: eu estou em paz com o mundo. Neste momento, você é o mais santo do chão. Sabe? Que isto fez uma reunião com os apóstolos e disse assim: nós vai sair, vai pegar, e no final nós vai para Jerusalém e eu vou ser crucificado. E aí Pedro diz assim: rezemos ao Senhor que isso não aconteça. Cristo olha para ele e diz assim: cala a boca, Satanás, você fala igual o ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que meu pai preparou para mim? Sabe, não estou falando de você perder a razão. Não estou falando de você perder um emprego. Não estou falando de você perder uma família. Eu estou falando de você perder a vida. E mesmo diante de uma situação dessa, ele estava harmonizado com a vida. E vocês não conseguem se harmonizar quando a unha fica pesa lá, né? Como é que é o nome? Encavada lá. Vocês assingam todo mundo, singam a mãe e cule que fez a unha errada, singam o destino, singam o seu próprio corpo. Vocês não conseguem se harmonizar com uma unha encavada. Vocês não conseguem se harmonizar, isso é um exemplo que eu dou muito, com o lugar do copo. Só porque alguém colocou em outro lado, virou um monstro, virou um bicho. E depois vai para a igreja rezar e diz: eu dou seta básica no final do mês, então eu estou salvo. Vim a todos os cultos, eu estou salvo. Não adianta. Este não conseguiu nada. Como o Cristo ensina, você tem que ser fiel a Deus. E a fidelidade a Deus é você viver tudo o que acontece na sua vida como uma dádiva dele. O que é? Cada momento da sua vida é programado por Deus com tudo que você pichinja naquele momento. Só que você não gosta do que ele programou para você. Por quê? Porque não satisfez seus desejos, não satisfez suas vontades. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar para conseguir o que quer. Trabalhe. Se você quer alguma coisa, busque, procure. Agora, se não conseguir ou enquanto não conseguir, esteja em paz com o que você tem. Até porque tem uma grande ilusão que vocês vivem. Por que vocês querem coisa diferente do que tem? Por que você quer um carro melhor, quer uma casa? Eu estou citando coisas materiais, mas vale para tudo. Por que vocês querem coisas diferentes do que tem?
Para ser feliz?
Hã?
Para ser feliz?
Não. A felicidade vai ser resultado. Por que vocês querem? Não. Porque vocês acham que o que vocês querem vai ser melhor para vocês do que o que vocês têm. Concordo com eu? Se tem uma casa que tem um carro, vocês já querem uma com dois achando que a casa é melhor. Quem diz? Quem diz que a casa nova de dois carros vai ser melhor do que a de um? Aí você compra a casa nova de dois carros, feliz da vida, o que acontece? Ela cai na sua cabeça. Quem disse que seria melhor? Era muito melhor você ter ficado lá naquele catinho só. Tem um exemplo que eu dou que soca, e eu só dou exemplo que soca, mas quantos pais pulam de felicidade que der, conseguiram dar um carro para o seu filho e não sabem que estão dando cação? Quem sabe se o que você vai ter amanhã vai ser melhor do que você tem hoje. Você tem bola de cristal? Então, se você quer, lute para ter, procure ter, mas ame o que você tem hoje. Porque se você não conseguir, já tem isso aqui. E aí você consegue ser feliz com isso. Este é o elevado espiritualmente, não é aquele que fica rejando senhor, 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 não. O elevado espiritualmente é aquele que sabe de hoje eu tenho uma diarreia, que bom. É, estou limpando por dentro. Amanhã pode ser que pare. Se parar, ótimo. Se não parar, também ótimo. Eu só vou pedir para você falar mais alto.
Você fala que a gente pode procurar ter, buscar ter, mas é feliz com o que a gente tem hoje.
E já?
Essa busca, a gente até faz, mas é a gente que muda alguma coisa.
Muda alguma coisa do quê? Do futuro?
Sim.
Não.
É a gente que busca ou é a vida?
Você pode buscar a vida inteira e não conseguir. Você pode nunca buscar e cair no seu colo. A questão do você pedir para o universo, que o universo vai lhe responder, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Do céu só cai chuva e avião. Mais nada.
Então, no caso, a vida se apresenta.
A vida se apresenta para você. Perfeito.
Então, não é a gente que muda nada. Não. Trabalho,
não adianta.
Não tem essa de você falar, sou eu que vou tomar a decisão, não vou determinar.
Não não adianta. Volto a dizer, eu vou sempre falar da Bíblia. A Bíblia é para eu ter todas as informações. Salomão, que foi o maior sábio que tem, nos provérbios ele diz assim: o homem dispõe os seus exércitos, mas quem decide a batalha é Deus. Então você pode colocar o seu exército do jeito que for, mas quem vai decidir a batalha é Deus. Então você pode, você quer uma casa? Trabalhe para ter uma casa. Também não adianta você ficar de braço cruzado dizendo, não, eu vou fazer uma promessa para Deus e vai acontecer. Não vai. Se não tiver que vir, não vai vir. Trabalhe, se esforce, gaste dinheiro, te faça, mas tudo de uma forma que não tire a sua paz. Porque o que conta é a sua capacidade de estar em paz com você e com o mundo. O ético não vale nada. Todo ético fica aqui. A paz você leva. Ou a sua ansiedade, seu nervosismo, a sua preocupação, a sua satisfação, isso você também leva. Porque isso é sua, seu campo vibracional energético, que acompanha você. Então pode fazer, lutar pelo que quiser. Eu não tô, algumas pessoas dizem que isso é aceitação da pobreza. Não, não é aceitação. Você pode tentar sair da pobreza. Só que enquanto você não tiver, seja feliz com a pobreza. Só isso. Que aí o que vai acontecer? Se você tiver que ganhar, vai ganhar. Mas só que até lá, você está em paz. Já ganhou muito mais do que você acha que está ganhando.
Vale o caminho, então, não a chegada.
Exatamente. Até porque você vive cada momento separado um do outro, né? Como é que se ajuda a pessoa? O que eu posso ajudar a pessoa? Como eu posso falar com a pessoa para ela viver essa aceitação, viver essa harmonia com o que tem? Que é outra coisa difícil para vocês. Viver no presente. Só o presente existe. O passado passou, o futuro ainda não chegou. Só existe o presente. Nada mais existe. O futuro ainda vai ser construído, o passado só foi embora. Então viva o presente. Quando você está no presente, eu queria ter 2 catos, mas só tenho 1, então eu vou dormir no meu cato. Agora, quando você vive o futuro, ou seja, já está sonhando com a casa de 2 catos, sabe o que acontece? Você dorme mal no cato que tem.
O problema, Joaquim, com a mente, ela não gosta do presente.
Não é que ela não gosta do presente, ela quer lhe jogar para o futuro. Então você precisa já trabalhar, libertar-se dela. Tá certo, você quer ir pro futuro? Vá, eu fico aqui.
Uhum. É que na verdade eu tô falando, observar, porque a mente, ela adora o passado e adora o futuro.
Sim, não, porque no passado e no futuro ela trabalha com coisas fora da realidade.
Sim, com a ilusão.
Porque essa história de que o passado é exatamente o que aconteceu é mentira.
Uhum.
Se você botar 2 pessoas que viveu a mesma coisa no passado, você vai ver que cada uma contou uma história diferente da outra.
Sim, sim.
E estavam juntas. Então ela inventa história.
Sim, ela cria ilusão. E no presente ela não consegue.
E você
então
tem que
ela tem pavor do presente. Ela fica no passado.
E você tem que voltar.
Sim, sim.
Uma das saídas
tem que estar sempre voltando.
Uma das saídas é aquela que eu disse pro moço. Você tem bola de cristal?
Sim.
Sabe se o futuro vai ser realmente o melhor? Se bicho vai ser o melhor para você? Não sei, então deixa chegar o futuro.
Sim.
Só o futuro explica o presente.
Sim.
Este é o verdadeiro ser elevado. É aquele que consegue viver aquilo que ele tem, aquilo que ele está vivendo, dentro do presente.
Sim.
sem sonhos para o futuro. Vocês têm uma fase muito inteligente, que é uma completa mentira. Sonhar não custa nada. Sonhar custa, sim. O quê? Tem um preço muito alto. Achou a felicidade com o outro. Enquanto você está sonhando em alguma coisa, você não está sendo feliz com o outro.
Não tem sonho no presente.
O presente só tem realidade.
Sim.
A realidade ilusória que vocês chamam de real.
Sim, sim.
Essa é a busca, essa é a forma íntima. A forma íntima é você aprender a viver a vida que você tem. Para isso, você precisa estar extremamente concentrado no agora. Sabe, o que eu tenho agora é isso. É, como dizia o doutor, né, é o que tem para hoje. Né? Acabou. Ah, eu quero, tá certo, eu quero, vou trabalhar, vou tentar. Agora, enquanto eu não tenho, vou ter que viver isso. Não tem jeito. Não posso mudar. Não pode mudar? Será que não pode?
Mas sonhar não faz bem?
Sonhar? Faz mal.
Sempre?
Sempre. Porque ele tira do agora. E no momento que você não está no agora, você está vivendo a ansiedade de ter. Você não conseguiu viver o presente. Você não teve paz no presente. Volto a repetir, eu queria ter uma caixa, queria, vou trabalhar para ter, mas hoje eu não tenho, então vou viver o hoje. Vou estar feliz e não ter. Porque o problema não é só viver o futuro, é que você vive no futuro. Ou seja, vive sonhando com uma caixa que ainda não tem. Enquanto você está sonhando com uma casa que não tem, a vida está passando debaixo do seu nariz e você está sofrendo com tudo que está passando debaixo do seu nariz. Porque você está lá, Lose.
Você está falando em relação
a tudo. Coisa, né? A tudo. A você ter tudo. Gi, me diga uma coisa. Gi, casal se separa. Alguém vive sonhando com reconciliação. O que, que ele vai fazer? Vai sofrer mais a ausência hoje. Se ele tentar se reconciliar, mas aprender a viver a ausência sem sofrimento, ele não vai sofrer.
Mas sonhar não alimenta? Sim, ele também não é uma forma.
Alimenta a esperança. Concorda? Que é coisa que dói mais do que a esperança frustrada? Se ter esperança, sonhar, fosse garantia de realização, eu diria para você tenha. Para você tenha. Mas não adianta nada você querer. Se o outro não quiser, você vai continuar sofrendo. O que você poderia sofrer? Num curto espaço de tempo, se você começasse a viver a ausência, o presente, sem sofrimento, você vai sofrer muito mais tempo. Até que um dia você vai ter que dizer assim, é, acabou mesmo. Aí você vai mudar. Compreendeu? Por quê? Porque o objetivo da vida é ser feliz. Agora, o que você tem? Hoje. Aquele que diz, eu vou ser feliz quando tiver alguma coisa, jamais é feliz. Porque na hora que voltar, sabe o que vai acontecer? Vai começar a exigir coisas do outro para poder estar junto. O ser humano vive assim. Ele vive sonhando, sonhando, sonhando. Quando conquista, esquece e começa a sonhar com outra coisa.
Para a mente nunca vai estar
bom. Nunca tem tempo para ser feliz. Porque não foi feliz com agora. Volto a dizer, não tem o menor problema você querer ir, querer ter, querer fazer, querer se reunir. Não tem problema. O problema é você sofrer o hoje por não ter. É este ponto que eu estou falando.
Mas é possível sonhar sem
Se você conseguir, se você conseguir estar em paz com hoje e a sua mente tiver um sonho, ótimo. O problema é que a maioria não consegue isso. Quando a mente começa a sonhar, ele entra no devaneio junto com a mente. E quando no meio deste devaneio ele se atenta ao presente, ele sofre com a falta do que não tem ainda. Esse é o problema. Por exemplo, eu quero ter um carro melhor. Vamos dar um exemplo. Estou usando coisa material porque fica mais fácil de se entender. Eu quero ter um carro melhor. Enquanto não tiver o carro melhor, ele sofre com a porcaria do carro que tem hoje. Só que essa porcaria desse carro está levando ele para o mesmo lugar que o carro novo vai levar. E ele não consegue viver a felicidade de ir, porque está preso em ter um carro melhor para poder ir. Compreendeu agora o que eu estou dizendo? Então eu quero ter um carro melhor. Tenho, quero. Mas enquanto eu não tiver aquele carro, este é o que me serve, este é o que me leva, este é o melhor do mundo. Ponto.
O problema é quando o sonho cria insatisfação.
O problema é quando você vive o sonho, traz o sonho para o presente. A exigência de ter para o presente. Uhum. Aí você choca hoje. Ficou claro? Perguntas. Eu estou falando tão bem aqui. Vou deixar falar enrolado de novo.
São 17 anos, né?
Hã?
São 17 anos, já está batido.
É, tem muita coisa, né?
Joaquim.
Di.
Você está falando que a mente está sempre sonhando, sempre buscando alguma coisa no futuro. Mas e como
achando que é melhor do que o presente.
Como lidar com o tédio? Porque, por exemplo, no tédio você não tem uma perspectiva, você não, pelo menos tem a sensação que não está buscando nada, você não sabe o que falta, mas sente que falta algo.
Tá, Xel. Você não sabe o que buscar, mas está buscando.
Isso.
Porque se você não estivesse buscando nada, você estaria feliz com o que tem. Se você estivesse feliz com o que tem, você não teria tédio.
Mas e essa sensação de buscar algo, sendo que você não sabe nem o que está buscando? Como lidar com isso?
É saber que a mente está querendo lhe tirar do presente. Só isso. Porque ela é tão taixoeira que às vezes ela esconde coisas e diz, vai, chofre só por sofrer, vai. Você nem sabe o que quer, mas tem que querer. E aí você cai no ter que querer. Eu não tenho o que querer. Eu posso ser feliz com o que eu tenho hoje. Não sou obrigado a querer nada mais. E quando você é feliz com o que você tem hoje, não tem tédio. Por quê? Da onde vem o tédio?
A ideia de que sempre tem o que está acontecendo, não teria que ter acontecido. Você tem uma outra ideia... Que deveria estar acontecendo?
Não necessariamente. Eu estou falando de onde vem o tédio. Nós estamos falando agora especificamente do tédio.
Da mente.
Não, está certo, vem dela, mas da onde vem? Em que racionalmente se baseia o tédio?
Da vontade de querer ter alguma coisa.
Né? Nada para fazer.
Não há sagaça no que tem. O tédio é você não há sagaça no que você tem. Aí você entra, nossa, foi para isso que eu nasci? Só para isso? Só tenho que trabalhar, ir para o trabalho, sustentar a casa, criar filho? Eu sou assim só para isso? Qual a solução? Valorizar o que você tem. Que é outra coisa que vocês não fazem, peso a ideia de que existiria algo melhor para você ter agora. Sabe? Vou falar o mandamento. Você está vivo, respirando. Que idade vai maior do que essa? E aí fica aí esperando ter um carro para poder sentir bem, esperando poder ter uma hora de folga do trabalho e das obrigações diárias. Graças a Deus você tem as obrigações. Eu adoro quando alguém reclama do trabalho dele. Adoro. Tira o trabalho dele. Ele não gosta, ele cutila. Aí vai reclamar que não tem trabalho. E aí vem a última parte do que nós precisamos já conversar hoje. Por que que a mente do trabalho é assim? Por que que a mente é insatisfeita com o trabalho que tem, mas também fica insatisfeita se não tiver trabalho? É porque não existe trabalho perfeito. Todo mundo aqui tem reclamação do seu emprego. Do que faz. Por quê?
Porque não está feliz.
Hã?
Porque não está feliz.
Porque não está feliz. Mas por que não está feliz? Por que que a mente trabalha com essa ideia de infelicidade com o que você tem? Que é outra coisa que está ligada à religiosidade, ligada à quiação, ligada ao queimar incenso a Deus.
Mas é uma coisa perfeita?
Não.
Mas e quando trabalhar por uma obrigação?
Pois é, uma obrigação você não está satisfeito com o que você tem. Se você não. Veja,
veja-se.
Isso, se eu não se fosse humano, eu estaria feliz no meu emprego, seja qual for. Por quê? Porque se eu não tivesse um emprego, eu estaria passando fome. Então, graças a Deus, eu tenho um emprego. Mas a mente não consegue trabalhar assim. Ela, além de querer ter um emprego, quer ter um emprego ideal. E, cada vez que ela arruma um novo emprego, ela sempre arruma coisas erradas nesse novo trabalho. Por que isso? Isso vale para o trabalho, isso vale para tudo. Você se arruma um namorado, a primeira coisa que você faz é começar a ver os erros nele, que já quer arrumar um outro que seja melhor. Aí você arruma um outro namorado e descobre que os erros são os mesmos. Já mudou o nome. Vale para tudo. Por que que a mente está sempre trabalhando este não se sentir bem com o que você tem?
Porque é a função dela, né?
Não.
A gente vive bem perto, passa.
Sofrer é bonito.
Sim.
Você precisa sofrer para se elevar. Você precisa sofrer para que os outros lhe dê carinho, apoio. Eu diria, é um problema cultural. Vocês, desde pequeno, foram ensinados que os sofredores irão herdar o reino do céu. Então, mede a evolução espiritual pelo quanto sofre. E aí a mente não... importa o que seja, vai zelar sofrimento para que você se ache melhor do que os outros.
Cheio.
Então, esse é um detalhe que vocês precisam estar atentos. Não importa o que você tenha. A mente vai sempre criar a ideia de sofrimento. E você precisa sair disso. Como? Valorizando o que você tem. Eu tenho o emprego mais safado do mundo, mas é o meu emprego. Enquanto eu não achar outro, é deixa que eu vivo. Vou procurar outro. A história do sonhar. Vou procurar outro, vou tentar sair. Agora, sabendo que não adianta eu me revoltar contra este. Porque este é o que eu tenho. Este é o que me sustenta hoje. Este é o que me alimenta. E cavizado ou não, me desculpa, moça, mas nenhum trabalho, nenhum emprego foi feito para você se sentir bem. Nenhum trabalho, nenhum emprego foi projetado para o seu bem-estar. Foi projetado para que você zele alguma coisa, zele alguma coisa para lucro da empresa. Então essa história, eu não tenho tempo nem para tomar café... Tá certo, eu sou o dono da empresa, eu digo, você agora tem uma hora para tomar café, mas eu vou descontar do seu salário essa uma hora. Você vai querer? É que as pessoas acham que a lei, elas já fazem muito indo lá para trabalhar. Ainda tem que trabalhar mesmo?
Mas podia ser diferente.
Não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque senão no final do mês não vai ter dinheiro para pagar você. Você vai para lá, conversa o dia inteiro, conta piada, toma cafezinho e vai embora. No final do mês, o seu chefe senta você lá e diz, agora eu vou contar piada para você, vou servir um cafezinho, que foi isso que você produziu para eu. Aí ele não presta. Veja, eu não estou criticando. Eu estou mostrando como a mente funciona. Por quê? É preciso mostrar isso, porque se você não escapa disso, sabe o que vai acontecer? O dia que você parar de trabalhar, se aposentar, você vai dizer assim, cadê minha vida? Para onde foi? O que eu fiz? Passei o tempo inteiro reclamando. Passei o tempo inteiro brigando. Passei o tempo inteiro me contrariando. E não vivi. Sabe o que eu chamo? A definição que eu dou de vida é aquilo que passa debaixo do seu nariz enquanto você está reclamando dela. Sabe, as pessoas saem para passear, viajar. Tem um monte de coisas bonitas ao seu redor. Ela prefere ver o cachacho de ficar sentado muito tempo. Não é assim que a mente funciona? É essa cilada que você não pode cair. Não pode cair, não é por nada, não. Por você. Porque uma viagem dura não sei quanto tempo, com você reclamando ou não. Aí você pode viajar ao mesmo tempo, estando apreciando a paisagem, ou ao mesmo tempo, reclamando da distância. Escolha. Essa escolha você tem. Aonde vai, não consegue escolher. Mas você tem a capacidade de escolher como vai viver o que está acontecendo. E para isso é preciso saber que isso não é nada demais. É apenas cultural. A mente foi zelada com a ideia de que quem sofre mais é melhor do que os outros. Então, com isso, ela vai zelar muito mais sofrimento onde não existe sofrimento. E vai dar toda uma série de razões que é o que você precisa combater, que é o que eu acabei de dizer. Trabalho escravo. Sim, todo trabalho é escravo. Você é o escravo do seu trabalho. Enquanto estiver lá dentro, você tem que produzir para o trabalho. Ah, mas não posso tomar cafezinho? Pode. Eu desconto a sua hora do cafezinho, tá bom? Ninguém quer.
E não poderia ser diferente?
Não, não pode. Porque é o que eu disse, senão a empresa não tem dinheiro para lhe pagar. Veja, um trabalho, um empregado que não produz para a empresa é mandado embora. O problema é você saber que é o que eu disse, está presente no agora. Entrei na minha empresa. O que eu vim fazer aqui? Trabalhar. Trabalho. Se você entrar com este pensamento na sua empresa, você vai trabalhar a mesma coisa que você trabalharia e voltada com a empresa, vai trabalhar em paz. Vai estar em paz trabalhando a mesma quantidade de horas, o mesmo serviço que se você tivesse revoltado. Não é uma fuga. É a segunda parte. Daqui a pouco eu já vou explicar isso. É o que nós vai chamar de inteligência emocional. Isso é buscar elevação espiritual. Não tem nada a ver com você aprender o mundo dos espíritos. Não tem nada a ver com seguir com regras, normas, códigos, obrigações para você se elevar. Se levar é isso. É você lutar o tempo inteiro para você estar bem aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo. Porque neste momento, você se uniu ao todo. Você se harmonizou com o todo. E o todo chama-se Deus. Então este é o trabalho de uma vida. E é isso que nós procuramos mostrar nesses 17 anos. Sabe, não adianta você ficar acendendo incenso para Deus. Você tem que ser bondoso. E dentro dessa bondade, você tem que trabalhar o tempo inteiro junto a você para mudar-se internamente, não mudar o ego, mudar-se internamente para viver em paz e harmonia a vida que lhe se apresenta a você. Pode sonhar em ter outra coisa? Pode. Pode programar para fazer outra coisa? Pode. Agora, trabalhar tudo isso, valorizando o que tem hoje. E não depender, avaliando o que tem hoje, pelo que você acha que pode ganhar. Acabou. Aí você vai, como diz o Buda, além de garantir uma boa vida na outra vida, vai ter uma boa vida nesta. Concorda com ele? E aí é que eu só faço uma pergunta. Alguém aqui está satisfeito com a vida que tem? Totalmente satisfeito? Não tem queixa nenhuma da sua vida? Se não tem, esqueça tudo que eu disse e vai continuar a viver. Só que o problema é que todos vivem inconformados com o que tem.
Sabe, Joaquim, não é querer assim, jogar confete, mas o trabalho que a gente vem, assim, a base do trabalho que a gente vem realizando aqui na casa, o que está trazendo assim, essa. Não vou falar uma felicidade plena, mas um
bem-estar.
O bem-estar foi justamente colocar em prática essas novas informações que, como a gente falou aqui, a tal da reforma íntima gerava tanto conflito que você não vivia nada.
Começava a reforma íntima, o problema da reforma íntima divulgada pelas religiões começa num ponto. Você tem que reformar, tá certo?
É.
Antes de reformar, você precisa saber duas coisas. O quê?
Quanto você vai gastar?
Não.
Origem desse livro.
Hã? Sim, aonde você está, para onde vai? Ninguém responde isso. Todos dizem que você tem que se mudar. Mas mudar do quê? Eu já faço tudo, já sigo tudo, vou mudar o quê? E mudar para quê? Para achar o quê? E aí vem com a filosofia, com o misticismo. Você tem que ser mais puro. Dependo. Não existe nada mais puro do que cachaça. Então tem que ser cachaça. Este foi o trabalho que nós fez durante esses 17 anos. Tentar mostrar isso para vocês. Aonde vocês estão? Vocês vivem hoje como qualquer ser humano vive. Entre o prazer e a dor. Vivem na dependência de coisas para poder ser feliz. Como você vai ter que viver? Como você vai ter que viver? Vai ter que viver em plenitude, viver em paz e harmonia com tudo que você tiver. O que você precisa fazer para sair de um para ir para outro? Libertar-se de tudo que lhe causa sofrimento hoje. Quando você entende isso, só tem uma pergunta. O que vai lhe fazer sofrer? Quando você aprende a valorizar até a unha encavada, nada mais vai tirar sua paz. Você não vai ter agonia, não vai ter estresse, não vai ter preocupação, não vai ter nervosismo. Você não quer nada. Agora falta só essa mesmo. Não vai dar uma palavra e depois volta. O que precisa fazer para isso? Ser inteligente. O problema é que vocês se acham seres humanos extremamente inteligentes, mas são burros. Sofrem porque querem. Como disse ele, é fácil. É fácil. Agora, por que você não consegue? Você é burro. Sabe jumento quando empaca? É a mesma coisa. Mas isso nós vamos então responder daqui a pouco.